Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, esse aqui é o Footdown. E hoje, tô aqui com a minha comissão técnica, Isa.
Oi, gente.
Davi.
E aí, galera.
Marcos.
Fala, galera.
E a gente, ontem aconteceu o primeiro jogo da segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. E os brasileiros já entraram em campo. Primeiro foi o Santos contra o Delfim e o Palmeiras contra o Guarani.
A gente vai
começar. Vamos começar pelo menos o jogo 7-15, né? O jogo mais feio da rodada, porque a rodada não acabou e eu já sei que vai ser feio o jogo.
Antes disso, a gente vai fazer um raio-x, como é que vem os times pro confronto de ontem, né?
É.
A gente sempre pega os jogos antes do jogo. E depois só que a gente...
O último jogo da Libertadores, aí passa os campeonatos, isso. A Copa e depois o jogo agora que já passou, no caso, foi o de ontem. Então é esse meio termo pra ver como o time vem pro jogo de ontem.
Só que a gente vai fazer diferente com o Delfim, porque o Delfim não tá vindo de sequências boas.
É.
Pelo Campeonato Equatoriano, antes da estreia pra Libertadores, ele perdeu pro Barcelona de Guayaquil, 2-1. E perdeu pro técnico universitário por 2-0 os dois jogos dentro de casa. Estreou na Libertadores contra o Olímpia dentro de casa também, empatou. Perdeu pro LDU Porto Viejo por 2-1 fora de casa e foi pro jogo do Santos acabado.
É.
Acabado e o jogo
demonstrou isso.
Demonstrou isso.
Não foi
um jogo bom.
Ah, foi um jogo horrível.
E perdeu pro Santos, que...
Agora de 1-0. Gol do Lucas Veríssimo. Uma jogada aqui, pelo amor de Deus, né?
Só pra vocês terem ideia, o Delfim deu 20 finalizações e 3 só foram no gol. É surreal pro time chutar 3 vezes no gol, ele chutando 20 vezes. É, o nível de finalização do time é como se fosse 2%.
É, a média de 0,0005. O jogo inteiro foi assim, pra falar mais a verdade.
E não foi só o Delfim que jogou ruim. Jogou feio.
O jogo foi ruim. Tanto na parte do Santos quanto na parte do Delfim. Não foi o mérito do Delfim. O mérito do jogo ruim não vai ficar só pro Delfim. Fica mais também pro
Pouquíssimas
Santos.
Chances claras de gol, né? Pouquíssimas jogadas criadas, inclusive. É, o Sanches era o único que, tipo, que partia um pouquinho pra cima e ainda era pouco. O Soteldo de vez em quando deslizava.
O Sanches tentava criar jogadas.
É, era o único. O Soteldo só que sabia correr, não conseguia.
Exatamente.
O primeiro tempo acabou com 10 finalizações do Santos e 8 do Delfim, com 3 finalizações no gol do Santos e nenhuma do Delfim. O Delfim então. O Delfim no jogo! Acho que ele não foi pro jogo.
É, não foi. Ele não tá, tá dentro dos jogos, pra falar mais a verdade, porque é um empate, se não me engano, com 33 derrotas aí, ó, 60. Não tem como o time tá bem.
O Santos, antes do jogo, jogou na Paulista contra o Mirassol, ganhou de 3-1.
O time do Santos vem bem, né? Depois da vitória contra o Defensa e Justiça por 2-1, o time vem bem, querendo ou não.
É o primeiro do Grupo A, 15 pontos. Vai pro jogo do Delfim, com a confiança pelo jogo do Defensa e Justiça, que foi um jogo bom. Comparado com o Delfim, acho que ele tem jogo ruim.
É, o Delfim ali era um time. Não era tão ruim, não era bem organizado atrás. O problema foi na hora do gol. A hora do gol, a defesa foi uma falha muito grande.
Subiu o goleiro, subiu 33 zagueiros, subiu só o Lucas Veríssimo.
Só o Lucas Veríssimo conseguiu ganhar de todos.
Lembrando que o Delfim é o campeão equatoriano. A gente tira aí o nível do campeonato equatoriano, né?
Eu não consigo jogar por esse modo, mas tudo bem, vamos jogar esse jogo aí. Voltando, o único. Assim, o Santos até teve chance de criar no primeiro tempo.
Mas, tipo assim, a defesa do Delfim estava muito bem concentrada ali dentro da área e os dois volantes ali à frente da zaga, né? E isso obrigava muito tipo, o Sanches e o Pituca duas vezes chutando de fora da área. Isso obrigava o Santos
a
chutar.
Como você não consegue entrar na defesa,
exatamente.
Você tem que arriscar. É a única forma que tem que fazer.
Inclusive, tipo, poucas chances criadas é escanteio só. Criados pelo Santos. E o gol de falta, né? A maioria das coisas do Santos foi de bola parada, dos ataques.
Sim,
do Santos.
A maioria.
O Santos, ele, diferente dos outros jogos, ele jogou em um ritmo lento. E ele forçava a bola pra dentro, que era onde justamente o Delfim se fechava.
Exatamente. Porque como ele não conseguia fazer criar aquela jogada com rapidez, com o Soteldo vem pela ponta, ele vem esbagaçando a laterância até o meio campo, ou até a zaga, onde ele toca, ou ele cruza, ele chuta, ele faz qualquer coisa. Como o time estava tão fechadinho, ele, o Delfim jogou por uma bola. Fora de casa, até entendo, fora de casa, a fase não tá boa, então não vamos arriscar. Vamos jogar por uma bola, que aí se pá, a gente faz o gol, se defende e tal, mas nem isso. Então o Santos só tinha que mandar a bola por cima, porque tentando ir por dentro não dava.
Não foi um jogo jogado.
Não foi um jogo pegado.
É, foram...
O jogo tava muito concentrado no meio do campo, quase não tinha ataque.
Pegava a bola e até o meio perdia a bola e dava o contra-ataque, eles não conseguiam finalizar no contra-ataque, perdia a bola e ficava nesse negócio que ninguém entendia nada.
O jogo acabou com 11 faltas pro Santos e 11 pro Delfim.
Como não tem jogo, automaticamente tem violência entre aspas, né? No caso eu digo as faltas. Então, tá, é ficar claro.
E as faltas, elas geram o não jogo.
O não jogo, exatamente.
Não foi o melhor jogo do Santos, acho que...
Não foi. A partida contribuiu pra isso, porque no segundo tempo...
Pra piorar, não tinha torcida.
Foi mais, acho que foi...
Isso pode ter sido influente também, né?
Então, talvez, porque a torcida é aquele negócio, né? Ela tá gritando contigo, ela tá lá te apoiando e tal. Então, automaticamente, o jogo já é ruim sem torcida. Aí, quando o jogo se torna ruim pelos jogadores, pelo jogo jogável... Aí que lasca. O segundo tempo do Delfim foi melhor.
Foi melhor, sim.
Pelo fato de chutar mais, pelo fato de pegar a bola. O Delfim precisava de alguém só pra meter a bola pra dentro, porque eles conseguiam até criar jogada. Eles estavam, não sei o quê, mas não
faltava
conseguia.
Faltava só o capricho do final do
lance. Exatamente.
Final do lance.
Uma falha deles também era que eles davam muito chute sem precisão.
É, eles só queriam chutar. Só queriam chutar. Bem parecido com o
Binacional.
O Binacional. Só que o Binacional tem uma média de chutes e acertos e tal.
Pelo menos o do Binacional parecia ser consciente, né? Já
eles
o
não, eles olham, eles vinham. E outra coisa,
pelo chutar não tem outra opção.
Isso.
Não tinha necessidade deles só chutar, porque eles conseguiam entrar dentro da zaga do Santos.
Eles conseguiam
envolver o Santos, entendeu? Só que o Santos fez um gol. Foi achado, criou o chão no primeiro tempo, no segundo tempo já não conseguiu fazer aquele negócio que ele normalmente fazia, mas...
É tanto que o Delfim ultrapassou o número de finalização do Santos no
Exatamente. E por mais que a bola chutou, ele chutava pro Morumbi, mas ele tava lá, ele tava presente, ele queria... Tanto que até cheguei ao ponto, mano, o Delfim vai empatar. Só que não tinha ouvido.
Faltava
alguma coisa.
As jogadas eram muito bem trabalhadas, tanto pelo meio quanto pelas pontas. A falha deles era só na finalização.
O destaque pra mim do Delfim foi, no segundo tempo principalmente, foi o Rojas e o Caldeirão, porque eles tentavam fazer as jogadas, mas como faltava aquela pessoa pra finalizar direito no gol, aí acabava com todas as jogadas que eles tinham criado.
E o Santos, ele não conseguia... Ele puxava o contra-ataque, mas até o meio o Soteldo não sei o que aconteceu, que ele perdia a bola, aí já dava o contra do contra-ataque pro Delfim, aí o Delfim desperdiçava. Aí começava do mesmo jeito, o Santos não ia naquele negócio, ele até ia, mas voltava. Aí teve o lance do Chacha, que saiu machucado e tal, mas mesmo assim...
Então o Alberto que perdeu muito gol.
Sim, também.
Sim, falar isso agora.
É o que ele mais fez na partida. Não poderia ter
perdido tanto. Ele tava com muita fome de gol, mas sempre os chutes eram errados, né? Sempre viu pra fora.
Ele não pensou no destaque do Palmeiras sobre isso, mas a gente vai já chegar.
Diferente da nossa, aquela, a nossa pré-análise antes do time entrar na Libertadores, que a gente fez do Santos, olhando o que o grupo apresentou, o Santos é total favorito pra passar no grupo contra o primeiro. Ainda mais agora.
Ganhando fora e ganhando em casa, tem que... É que eu sempre falo, acho que toda vida que a gente for fazer um podcast sobre Libertadores, eu falo.
Agora sim,
ganha os jogos em casa e tenta empatar os jogos de fora.
O Santos não jogou bem, e se continuar apresentando esse mesmo futebol na Libertadores...
Ele não vai longe.
E outra coisa...
No máximo passa da fase de grupo.
Final de semana agora tem São Paulo e Santos.
Tem o Olímpia, que relativamente é um time, não um time ruim.
Não é um time ruim,
é um time de tradição na Libertadores. E tem um Defensa e Justiça que não é um time também ruim. Aquele jogo do Santos em Defensa e Justiça foi mais, como você pode dizer, mais uma sorte do Santos do que um mérito. Não pelo que o Santos apresentou, o Santos jogou super bem, mas aquele gol no final foi um achado.
Ah, o gol foi cagado.
Isso, um achado.
O Soteldo dividiu uma bola e pegou com. E o atacante aproveitou e fez o gol. Mas eu não sou tão a favor desse lance de foi sorte, alguma coisa não. O Santos, contra o Defensa e Justiça, ele sempre atacou infinitamente mais o Defensa e Justiça. Lógico, o Defensa e Justiça jogou muito, mas o Santos jogou mais, mereceu a vitória. Teve mais chance e tal. Então, esse jogo daqui foi um jogo ruim e uma hora tinha que sair um gol. Saiu um gol com o Lucas Veríssimo só.
Se a gente procurar algum highlight no YouTube, só aparece um gol.
Dois minutinhos de highlight.
Isso.
E só.
Não tem melhores momentos. O melhor momento foi o gol.
Foi o gol.
Que não foi o melhor momento, porque o gol foi horrível.
O gol foi a cara da partida. Pra falar mais a verdade. O gol foi aquele negócio, uma lambança. Goleiro pulando, zagueiro, dois, três zagueiros pulando e o Lucas Veríssimo só chegando. A bola bateu nele, tá dentro do gol. Então, tirando o mérito do Santos, tirando o mérito do Lucas Veríssimo, mas.
Não foi um jogo bonito. E no primeiro tempo, o destaque negativo do Santos foi o Jobson, se não me engano. E porque ele não estava jogando bem, a saída de bola dele era péssima e ele não estava conseguindo ajudar os seus companheiros. Eu achei que não podia aparecer ninguém pior do que o Jobson. E apareceu o Yuri Alberto, que conseguiu errar todas as finalizações que ele tentou.
É incrível. No segundo tempo, o que ela disse foi exatamente, até no contra-ataque, ou até em criar chance, o Santos não conseguia. Sempre perdia a bola no meio campo, que dava o contra-ataque pro Delfim, que isolava a bola na hora da finalização.
E se a gente perceber, o Delfim tava atacando muito, e o contra-ataque era muito aberto pro Santos. Tinha um vasto campo.
O Soteldo assim, ficava ali, pulando, aqui eu, a bola pegava ali, tentava, mas não conseguia. Eu não sei o que aconteceu.
Faltava uma pessoa pro Soteldo passar a bola.
Exato.
Faltava
o Yuri Alberto que acertasse as finalizações.
Verdade.
Faltou muita
verdade.
Coisa
Faltou.
Pros dois times.
Os jogadores do Santos, eles sempre buscavam o Soteldo, sempre.
É, mas porque ele é o homem.
A válvula de
ele é o homem do jogo.
Ele é o homem do jogo, é o homem do Santos.
Mas só que ele pegava a bola, ele puxava o contra-ataque.
Saia correndo
sozinho.
Perfeito, parecia que ia dar certo pra fazer o gol. Mas faltava alguém pra auxiliar o Soteldo.
Ele ia com dois, três, parava, ficava olhando, voltava a bola. Na hora que voltava a bola, perdia a bola e dava contato até o fim. O jogo, resumidamente, pelo menos no segundo tempo, foi isso. O time do Santos ia, não, quando passava, voltava, não conseguia formar jogada. Quando formava jogada, o Yuri fazia o grande favor de perder com excelência. Quando o Delfim tinha chance, criava e perdia também com excelência. Se fosse para gol perdido, o Santos ganhava, ou então o Delfim, porque era melhor, era mais bonito de ver se o futebol fosse ao contrário. Em vez de fazer gol dentro do retângulo, ele conseguia se isolar com um fio de gol em futebol americano. Então, resumidamente é isso. Volta e meia, o Santos está 100% na Libertadores, duas vitórias, duas grandes vitórias, querendo ou não.
Espera agora para enfrentar o Olímpio dentro de casa.
Sim.
E o Delfim viaja para a Argentina para enfrentar o Defensa e Justiça.
Eu acho que passa Defensa e Justiça e Santos. Eu ia dizer Delfim, é sacanagem. Mas Santos é Defensa e Justiça. E sábado ele tem um jogo contra o São Paulo, o clássico, o Sansão. Falando agora do jogo das 9h30, foi Palmeiras e Guarani. O melhor jogo.
Da noite, com
da
certeza.
Da noite foi. Da noite em relação a todos os jogos da Libertadores. Foi muito
bom. A relação não só ao time do Palmeiras, mas sim ao jogo.
O jogo em si foi muito bom.
Bem...
O mérito total, o Palmeiras e o Guarani, pelo jogo jogado.
Antes de falar do jogo, o Palmeiras, ele ganhou do Tigre na Libertadores. Primeiro jogo foi 2x0, fora de casa. Empatou com a Ferroviária.
Dentro de casa, por 1x1.
Isso, pelo Paulista.
Jogando muito, diga-se de passagem.
E foi só, acho que só, foi só esse jogo da Ferroviária.
Sim.
Antes do jogo do Guarani.
Sim. O jogo foi bom.
E
total, não
tá
foi
em segundo colocado no Paulista.
Não só por causa do Palmeiras, que fez 3 gols. Para 3 gols foi só um detalhezinho.
Cara, o time do Guarani me surpreendeu muito.
Jogou muito. Jogou demais. Eu gostei demais do jogo do Guarani. Eles... Soube se defender muito bem, soube criar muito bem.
O primeiro gol do Palmeiras, a gente não vê como um mérito total.
Cara, vamos lá. Antes disso tudo, vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom. Porque o time do Palmeiras já começou muito no ataque. Uma coisa que eu achei que isso ia acontecer. O jogo contra o Ferroviário do Palmeiras foi exatamente igual entre várias aspas. O tal do São Paulo atacando, o Palmeiras atacando, não conseguia fazer, o Rony. Eu tenho uma coisa pra falar do Rony, tem um negócio bem legal pra falar do Rony. E daí, time atacando. No primeiro tempo, o Dudu muito atrás, dando espaço pra Bruno e pra Ramires fazer coisa que não era pra fazer. Dudu indo pra frente, quando aconteceu no segundo tempo, aí deu tudo certo. Isso não quer dizer que o Palmeiras não criou. Criou, mas não conseguia chegar com qualidade dentro do campo, dentro da área pra finalizar essas coisas. O Guarani soube se defender muito bem, soube prejudicar o Palmeiras em falta, soube atacar, provocar os jogadores
provocar demais.
Destaque
do Guarani, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, foi o Bobadilha.
Bobadilha, sim, conseguiu encher o saco do Felipe Mendes, encher o saco do Vinha, do Gustavo, de todo mundo.
Ele jogou muito,
jogou demais, ele sempre atacando, o time sempre conversando com ele, o Guarani jogou demais. Já no segundo tempo, o Palmeiras começa do mesmo jeito, atacando. O gol do Luiz Adriano, vamos lá, centroavante tem que ter sorte. Aquela bola ali não tem nada a ver. Mas destaque pra quem? O Dudu. Já começou na frente. Ele é aquele quarteto ali. Ele fala que não é. Ele falou na entrevista que não é meio, ele é atacante, só um pouco mais recuado. Tudo bem, vamos falar nos quatro atacantes.
Ele
é Rony, Luiz Adriano, Bigode e Dudu.
Ele é o famoso 10.
Ele é o famoso 10. Então ele consegue pegar a bola, criar. Ele tem que. O jogo dele é esse: criar pro Bigode, pro Luiz Adriano e pro Rony. O Rony também faz essa função, deu até assistência pro Luiz Adriano no segundo gol.
O Rony não fez o seu melhor jogo.
Não fez o melhor jogo, mas aí vamos lá, vamos falar do Rony. Depois do jogo, depois de 3-0, de 3-1, etc., o Edmundo no Fogo Esporte falou assim: o Rony, eu entendo o Rony. Quando eu jogava pela primeira vez que eu joguei no Vasco, pela primeira vez que eu joguei no Flamengo, eu queria fazer gol. Então eu pegava a bola, olhava e chutava pro gol porque eu queria marcar. É ansiedade,
aquela empolgação de buscar o trabalho pra fazer gol.
Até agora, o Palmeiras e Santos, ele entrou, fez o gol, mas estava impedido. Impedido, né, entre aspas. Mas estava impedido, querendo ou não, estava impedido. Ferroviário tentou e não conseguiu fazer o gol. Ontem foi do mesmo jeito, ele pegava a bola e ele via: mano, vou chutar, eu tenho que fazer gol, quero fazer gol. Aquela vontade, aquela fome de fazer gol. Prejudicou ele, prejudicou o time no segundo tempo. E no primeiro tempo também, mas era no primeiro tempo. Segundo tempo já é bom porque o Dudu vai pra frente, ele consegue criar. Primeiro gol é um caso à parte, porque foi uma bola parada, que ele pegou a bola, mandou pro Luiz Adriano e aconteceu toda aquela cagada do zagueiro, com a bola batendo no joelho, que entrou debaixo das pernas do goleiro, que entrou e fez o gol. Tudo bem, foi sorte do centroavante. O centroavante tem que ter sorte, não é só técnica, não, tem que ter sorte. Segundo tempo. O segundo gol, já sai numa jogadinha legal, um contra-ataque, onde sai Dudu, sai Rony, sai o Luiz Adriano na cara do gol, que ele chuta com excelência, aí já pode dizer, foi uma finalização, foi uma boa finalização, que ele manda logo no outro canto, aí já vai o 2-0, o 3-0 foi do mesmo jeito, Dudu fazendo o que o Dudu tem que fazer, pegar, criar chance, porque vai ter Luiz Adriano, vai ter Bigode e vai ter Rony. Destaque, o Bigode que não fez nada, bem sumidinho no jogo. Até que entrou o Zé Rafael e tal. Fiquei querendo que o Rony saísse, mas depois do jogo, do pós-jogo, e o Edmundo falou aqui, aí eu analisei o jogo vendo por esse modo e aí pensei, isso é verdade. O Rony só tá mesmo com fome de fazer gol, ele quer fazer gol e às vezes atrapalha. Mas mesmo assim, o Rony teve a oportunidade de chutar pro gol, ele teve, mas errou. A oportunidade de tocar pra fazer gol, o Luiz Adriano, o Bigode, qualquer um, ele queria chutar e acabou o que acabou. O Bobadinho ainda fez um golaço, o cara manda, ele sai de trás do lateral, do Vinha, ele domina com excelência, pega com excelência e manda por cima do Everton com excelência, com um bom gol, mas já tava nos 83 já, 83, 84, então não dá mais pra ele ter feito muita coisa.
Então, você vê que o jogo do Palmeiras e do Guarani foi um jogo bom, porque assim, foi um jogo pegado, porque foram 17 finalizações do Palmeiras contra 10 finalizações do Guarani.
Nem parece que o Guarani chutou tanto, mas chutou.
Só que o Guarani, ele só teve uma finalização que foi uma chance clara de gol, contra 6 finalizações claras do Palmeiras.
O Palmeiras ontem, ele criou muito.
Muita chance de gol. Isso se mostra na posse de bola do time. O Palmeiras teve 68% de posse
dominou
de bola.
Dominou o jogo.
Dominou o jogo total, contra 32% só do Guarani. Mas mesmo assim, foi um jogo bom. Foi um
Guarani, exato, o Guarani, a linha de defesa do Guarani era muito bem posta.
Chegou no momento que a gente percebeu que o Guarani estava querendo um empate.
É. Porque ele estava muito bem organizado na defesa. O Dudu não conseguia criar. Sempre estava sendo travado. Sempre o Bigode estava sendo travado. O Rony saia embestado pela ponta esquerda, vinha correndo pra não perder a bola.
Inclusive tinha vezes que o Dudu parecia o volante e os volantes subiam parecendo
no
meio.
No primeiro tempo foi isso. O Ramires apareceu mais que o Dudu. Não é. É porque o Dudu. Na frente. O Ramires não é pra ficar. O Ramires é pra voltar, ficar com o volante. Pá, e o Dudu é pra fazer. Tá aqui, gente. Tô com a bola aqui. Quem é que vai me abrir pra me chutar ou então pra me dar passe? Eles aí é com os atacantes. Então, o time foi bem superior ao Guarani.
Tá 100% na Libertadores.
100% na Libertadores, ganhou do Tigres, ganhou agora. Então, o time tá bem, tá. É pra tá. Time do Flamengo, time do Santos, o time do Palmeiras, é pra tá. Pelo elenco que tem, pela fase que der pra viver, é pra tá.
Daqui a 7 dias, viaja pra Bolívia pra enfrentar o Bolívar.
Que venceu ontem.
Isso. E o Guarani recebe o Tigre em casa.
Guarani.
Times que já tem duas derrotas,
né? Já tem duas derrotas, exato. Mas nada de se desistir, não. O Atalanta se classificou com três derrotas.
Três derrotas consecutivas, né? Os três primeiros jogos foram derrotas.
Foi três derrotas, então.
Foi,
vamos lá.
Foi três derrotas normal.
Foi 5-1, 33-2, 75-0. Então, vamos confiar no time pra ver se vai. Eu acho que passa.
Defesa e Justiça e Santos.
Não, meu filho, o jogo do Palmeiras agora.
Palmeiras e
Guarani. Eu acho que passa Palmeiras e Guarani.
Palmeiras e Guarani.
Acho que passa Palmeiras e Guarani. O time do Guarani é muito encaixadinho, é muito perfeito. Falta mesmo finalizar. Outra coisa é o número de faltas. É muito grande. O Guarani picotava demais o jogo. Qualquer coisa era falta, puxando. Contra-ataque, o Rony tomou pelo menos umas 5 cotoveladas do zagueiro do Guarani. Porque era muita porrada, sem necessidade. Mas esse é o jogo.
Guilherme Benítez sempre tava puxando o pé do Dudu, puxando o saco do Dudu.
Sempre,
batendo
sempre.
Muito nele.
Sempre. Tanto é que no primeiro tempo ele não foi anulado. Apesar de estar jogando mais atrás, mas foi anulado, querendo ou não. No segundo tempo ele com mais liberdade.
E ainda, pra piorar, o Marcos Rocha ali do lado do Dudu, atrás, não tinha lance que ele parecia perdido no jogo.
É.
Apesar de não ter feito uma partida muito ruim, mas tinha lance que ele parecia perdido.
Isso, né?
Hoje tem Flamengo e Barcelona e Guayaquil, 9:30, tem Colo-Colo, Atlético Paranaense, 7:15 e São Paulo e LDU, que eu acho que vai ser o melhor jogo.
É, porque... Não, o jogo do Colo-Colo eu acho que também vai ser bom, velho. Vai ser bom porque o Colo-Colo é aquele time chato. E o Atlético Paranaense tá vindo bem de vitória, mas não é... Tava em casa e tal.
E amanhã, na quinta-feira, tem o
Grenal. Que semana perfeita de Champions League.
Na sexta, a gente tem um podcast só pro Grenal.
Só pro Grenal, assim, focado só nele. É bom, né? Que aí
isso.
Pega um clássico, não, né? Consegue falar legal dele. Acho que dá Flamengo, com certeza. Não tem como não dar.
Os Brasil.
Acho que dá Colo-Colo, pra ver os brasileiros tudo doido, até de Paranaense. E espero que dê LDU em cima do São Paulo. Eu acho que dá. Porque o time de São Paulo vem ruim, né? A gente vai falar de São Paulo amanhã. Vamos falar de São Paulo amanhã. Mas o time vem ruim. O time é ruim. Falar a verdade. Espero que dê LDU. Gente, muito obrigado. Estamos mais com 833 milhões de ouvintes. Eu acho que a plataforma tá pra explodir. Porque não tem mais por onde ouvir ouvintes. A gente sempre brinca e tal. E o Gabigol me ligou dizendo que hoje vai ter o Gabigol de novo.
Ninguém teve aguenta mais. Também, hein?
Ninguém aguenta mais esse cara fazendo gol toda rodada, todo jogo. Não aguento mais, cara. Que bom que a fase dele tá boa. Mas enfim, obrigado. Segue a gente no Instagram, segue a gente tudo que tem que seguir. Você já sabe também, arroba futebol no Instagram. Samuel com dois L's, B Cruz no meu Instagram e Twitter também.
Davi.w47 no meu Instagram.
E o meu Instagram é MarGabriel. Tudo junto.
Qualquer coisa, entra lá no Insta da nossa página que tem lá.
Já
nossa
tem os 5 futuros jornalistas. Gente, obrigado, tá? Até a próxima.
Para aí. Tá gravando, será, velho? Tá.